Boa tarde, obrigada por aguardarem. Essa é a teleconferência da General Shopping Brasil. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessário a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Essa teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Silvia Pinheiro, da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Boa tarde. Bem-vindos à teleconferência da General Shopping Brasil, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2013. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da General Shopping Brasil, www.generalshopping.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da General Shopping Brasil são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco o senhor Alessandro Poli Veronese, diretor de Relações com Investidores, que apresentará o desempenho operacional da companhia e do setor e os resultados financeiros do segundo trimestre de 2013. Em seguida, responderá às questões formuladas. Agora passo a palavra ao senhor Alessandro. Alessandro, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Agradecemos a estarem na nossa conferência. Pedimos desculpa inicialmente pela ausência de nosso diretor financeiro, Francisco, por uma questão de falecimento em família, ocorrido no dia de hoje. Por isso, conduzirei eu, auxiliado pela equipe aqui presente, a apresentação toda. Iniciamos, então, nossa apresentação, como de praxe, com a apresentação a respeito do panorama do setor. No slide número 4, nós temos aqui as curvas de emprego, apontando nas mesmas datas de anos anteriores, a tendência que vinha positiva e aí com uma estabilização ou talvez um ponto de inflexão mais recentemente, seguido pelo slide número 5, mostrando também uma estabilização ou talvez um ponto de estagnação de crescimento real de massa de rendimentos. Quando nós lembramos de que maneira o modelo de previsibilidade de consumo é formado, ele é formado pelas séries de renda, várias séries, né, dentro da categoria das séries de renda, séries de crédito, séries de confiança do consumidor e fatores inerciais. E o que nós percebemos, inclusive corroborado por consultores da companhia, alguns deles conselheiros, outros não, mas que acompanham também o mercado e a economia como um todo, é a indicação de um final de um ciclo realmente de expansão de consumo muito acelerado para volumes mais modestos, portanto também mais suscetíveis aí a uma inversão, já que as margens estão mais próximas. E isso, continuando então nos slides número 6, nós vemos que já há praticamente um ano os volumes de crédito que vinham reduzidos, as novas concessões, de fato encontraram um novo patamar nesse nível. O slide número 7 mostra uma estabilidade das taxas de inadimplência em valores mais elevados que os últimos 2 ou 3 anos. E uma tendência de confiança do consumidor, ainda apontando um declínio, com uma inclinação menor, mas ainda em declínio. O desempenho do comércio varejista, já no slide número 9, portanto, apresenta aí performances mais randômicas aí, ou erráticas, diríamos assim, durante esse primeiro semestre, alternando períodos ainda de crescimento significativo com um crescimento muito baixo. E quando nós identificamos por categorias, nos slides 10 e 11, a maior categoria do varejo restrito isoladamente, que é a parte de alimentos, onde estariam hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, a gente percebe, inclusive, meses com desempenho negativo de volume sobre mesmo mês do ano anterior. Vestuário, que nos últimos 2 anos, esses 2011 e 2012, tinham tido um desempenho pior e melhoraram nos últimos 12 meses, mas também com alguns meses aí de performance errática, e uma queda bastante significativa na terceira dessas grandes categorias, que são móveis e eletrodomésticos. Com isso, confirma-se o nosso conservadorismo, apesar de que as nossas vendas em mesmas áreas, como repetiremos mais adiante, tiveram um crescimento no trimestre ainda elevado, em torno de 14% nominais, mas nós sabemos que isso é declinante. Se fosse comparada em termos de crescimento real com o desempenhado no ano passado, ela já é aquém, em função da inflação aí que está correspondendo por uma grande parte desse volume nominal. E também, na margem, no mês de junho, ela já é menor do que você tem nessa média dos 14 aí do trimestre composto. Quando nós partimos para a visão da empresa, no slide número 13, nós repetimos, e mais uma vez eu até vou dar um destaque nesse slide número 13, que é um slide que sempre nos acompanha aí, desde os primeiros roadshows da companhia, e isto tem sido realmente a consistência nossa, o nosso foco mercadológico e abordagem de varejo. Para aqueles que nos acompanham também há bastante tempo, sabem que isto não é uma adaptação do discurso ao momento, mas sempre foi assim. Por conta disso, nós procuramos também estar à frente em momentos de mudança de modelo, de maior crescimento, ou então, no caso de hoje, de maior conservadorismo. Já não é de agora, mas de alguns anos em que nós nos preocupávamos com uma eventual desaceleração da economia, por não identificar um fundamento para sustentabilidade tão elevado para o varejo, do crescimento do varejo, e também por um excesso de oferta, como veremos adiante. As classes B e C, como principais consumidores dos nossos clientes, que são os lojistas, também têm diferenciais no desempenho nas categorias dos shopping centers, se nós comparássemos com os peers, em função, por um lado, de um maior volume de crescimento, e o caso secular de mudança desse padrão de consumo brasileiro também foi amparado nessas classes média e média emergente, mas também são suscetíveis à inflação, são mais suscetíveis à perda de renda por inflação que as classes mais elevadas. Então, isso tudo há de ser considerado também para o nosso conservadorismo. Finalmente, os serviços complementares, que têm apresentado aí um bom crescimento em termos de receita para a companhia, como vocês verão detalhado mais adiante, e as participações majoritárias, que além de garantir o controle da companhia sobre os ativos, também, dentro da estratégia do que nós recentemente, nem tão recentemente, já desde 2010, temos anunciado, que é a possibilidade de vendas de participações minoritárias. Então, nós ainda temos aí um vasto portfólio de participações majoritárias, possibilitando à companhia melhorar sua eficiência a nível de projeto, em cada projeto tendo uma participação de 50% mais um. No próximo slide, nós apresentamos então o portfólio com essas participações que eu mencionei no anterior. Slide 14, nós temos cada um dos ativos já em operação da companhia, que são os 16 do quadro superior, e no quadro inferior, os Greenfields em desenvolvimento. Em ambos os casos, nós já temos aqui o ajuste com as últimas participações minoritárias vendidas. No caso dos shoppings em operação Bom Sucesso, que constava anteriormente com 100% e agora com 63,5%. E nos Greenfields, duas reduções. Uma no Outlet Premium Salvador, reduzindo para 50%, já tendo concluído a documentação de venda de 48% para a BR Partners. E o Parque Shopping Maia, onde detínhamos 96,5% e caímos para 60%, tendo 36,5% sendo vendido para o Fundo de Investimento Imobiliário General Shopping Ativo e Renda, junto com os 36,5% do Bom Sucesso. Anteriormente, o Parque Shopping Sulacap, onde hoje nos consta 51%, já há 2 anos ele foi vendido 44% dele para um fundo de investimento imobiliário RB Capital General Shopping. Passando para o slide número 15, nós temos a distribuição geográfica desses ativos e a distribuição entre os que estão em operação ou em desenvolvimento. Mais uma vez, a estratégia de concentração entre Sul e Sudeste, salvo apenas os outlets, que têm uma lógica diferente, mas os outros concentrados nas regiões Sul e Sudeste, num momento também de maior conservadorismo, digamos assim, ou de menor expansão, estar dentro dos maiores centros econômicos também conferem uma proteção, desde que não sujeitos a uma concorrência predatória. Quando nós vamos ao slide número 16, nós identificamos a distribuição tanto dos fatores de demanda por shopping centers que têm alta correlação, como o PIB e as vendas do varejo, que possuem a venda do varejo, então, altíssima correlação com o desempenho da série de shopping centers, de acordo com a Abrace, e do lado direito, as medidas de oferta, tanto em número de operações de shopping centers, como em área bruta locável de shopping centers. E a gente vê, em termos regionais, uma correlação interessante aí, já uma oferta que diríamos equilibrada. Sobre a concorrência que nós mencionamos, no slide 17 nós apresentamos aí o que tem dentro de estimativas dos volumes de novos shopping centers até 2015, de acordo com os anúncios de companhias e também pela associação. Esses números aí a gente destaca que, para aqueles que acompanham as companhias abertas, somente 25 são realmente das companhias listadas, dos PIRs. Por isso, diferença tão grande entre, talvez, alguns relatórios e os números que nós identificamos. Entretanto, os números que nós identificamos, há que se considerar todas as companhias privadas, companhias formadas por private equities, fundos de pensão e investidores individuais. O que nos levou a identificar projeto a projeto os 170 aí. Mesmo não sendo os 170 concluídos durante esse período, de fato já é uma oferta bastante significativa, ainda mais considerando-se um mercado em desaceleração pelo prisma da demanda, como nós podemos esperar. De volta à companhia, nós temos no slide 18 o crescimento dela desde as figuras pré-IPO. Nosso compromisso é com a execução do plano de crescimento. Nós vamos entregar essa execução de plano de crescimento até o ano que vem. Pretendemos, com isso, desacelerar o crescimento uma vez entregue tal plano, justamente esperando aí uma oferta talvez excessiva e, por conta disso, ser melhor. Nós concluímos com sucesso os ativos que já temos e aí adotar uma estratégia de balanço desalavancando a companhia, naturalmente pela sua geração de caixa, e também, eventualmente, pela venda de participações minoritárias, como ocorreu agora no final do segundo trimestre. Rebalanceando no slide número 19 as estratégias de crescimento da companhia, olhando principalmente para trás o que nós temos aí de expansões e aquisições, e de greenfields que já foram concluídos, e a menor parte dos greenfields hoje que você tem ainda em andamento, em função dessa entrega está sendo prosseguida trimestre após trimestre. Até o final deste ano, nós teremos ainda entregues mais o Outlet Premium de Salvador e também o Sulacap entregue agora em outubro. E para começo do ano, o Outlet Premium de Rio de Janeiro. O case do Outlet Premium Salvador, no slide número 20, atualiza aqui a participação da companhia. Ele é o terceiro outlet do país, terceiro outlet da companhia também. Deve inaugurar como terceiro do país ainda. Inauguraremos no mês de setembro, no mês que vem. Nós temos a área toda alocada para essa primeira fase, então a área bruta locável toda alocada. Em 18 de junho, a BR Partners, através da subsidiária BR Partners Bahia Empreendimentos Imobiliários, firmou a compra e venda de 48% da fração do terreno e também os 48% de compromisso de investimento do CAPEX total do investimento, tendo então 48% de participação no mesmo. No slide número 22, nós apresentamos o Maia, Park Shopping Maia já equilibrado a sua nova participação com 60% pertencendo a General Shopping, tendo 36,5% sendo vendido dia 28 de junho para o fundo de investimento imobiliário General Shopping Ativo e Renda. Vendido 36,5% da fração ideal do terreno e também o compromisso de entrega de 36,5% das benfeitorias e acessões do respectivo shopping, já que ele se encontra em construção. O valor da transação do Parque Shopping Maia, 36,5% dele, foi de 36,5% dele, foi de 167 milhões. No slide 24, atualizamos aqui também a participação do Shopping Bom Sucesso, que foi adquirido pela companhia no terceiro trimestre de 2012, portanto, há um ano atrás. Três trimestres depois, portanto, no segundo trimestre de 2013, dia 28 de junho também, nós firmamos a compra e venda também de 36,5% deste ativo com o Fundo de Investimento Imobiliário General Shopping Ativo e Renda pelo valor de 79 milhões, esses 36,5%. No slide 26, nós identificamos aqui a tabela atualizada de serviços complementares prestados a cada shopping center, que nós apresentaremos os reflexos financeiros de cada um desses serviços mais adiante. Slide número 27, o desempenho acionário da companhia. Nos últimos quase 5 anos, na verdade são um trimestre a menos do que 5 anos, contra o Ibovespa. E o desempenho de liquidez no slide número 28. No slide 29, atualizamos a posição de estrutura acionária da companhia, inalterada a posição do controlador, e o free float, em figuras bastante similares, flutuando a participação de estrangeiros e de varejo, mas bem próxima da participação que já se apresentava anteriormente, a participação de estrangeiros e a participação de varejo. Passarei agora à apresentação do desempenho financeiro da companhia, auxiliado aqui pela equipe, em função da ausência que já foi justificada no início da apresentação. No segundo trimestre, nós temos o crescimento da receita de aluguel em 27,2%, passando a 43,3 milhões, sendo que o aluguel mínimo cresce 25,5%, além disso, nós temos o crescimento do aluguel de percentual de vendas de 37%. Nós identificamos que aquele crescimento de same area sales, crescimento em mesmas áreas, de 14%, se reflete no crescimento do percentual de vendas. Há também aqui incluídas novas operações, que são do Outlet de Brasília, do Shopping Bom Sucesso e as expansões do Unimart e do Prudente, que impactam o crescimento de ABL sobre o segundo trimestre de 2012. Nas receitas de serviço, como eu comentei há pouco naquele quadro, no slide anterior, nós temos um crescimento ainda superior em 43,5%, passando a 14,4 milhões no segundo trimestre de 2013. A receita total da companhia cresce, então, 30,9% no período, sendo que 72,3% é em aluguel mínimo, 11,8% é em aluguel percentual sobre vendas, 6,9% em merchandising, que são os quiosques e também merchandising dentro dos shoppings, 3,9% receita de luvas e 5,1% o efeito de linearização da receita. Já os serviços, o maior deles, o de estacionamento, respondendo no breakdown por 74,7%, 10,6% a de água, 5,5% de energia, 9,2% de taxa de administração. Já para o semestre, nós temos crescimento da receita de aluguel em 28,1%, chegando a 84,6 milhões, sendo que o aluguel mínimo cresce 26,7% e o aluguel percentual de vendas 37,4%. As luvas crescem 9,8% e o merchandising, que são quiosques e mall e merchandising, 40,8%. A receita de serviços cresce 46,2%, atingindo 27,6 milhões. E com isso, a receita da companhia atinge 112,2 milhões no primeiro semestre, com um crescimento de 32%. No quadro de performance da companhia, slide seguinte, nós temos as receitas por metro quadrado da companhia, identificando o crescimento das receitas de aluguel e de serviços por metro quadrado. Nas receitas de aluguel por metro quadrado, nós identificamos no semestre um crescimento de 6,9% e no trimestre um crescimento de 6,3%. Entretanto, em mesmas áreas, nós temos um crescimento de 9%, como apresentado no release da companhia. E a receita de serviços por metro quadrado cresce mais do que isso ainda, de 9,8% no trimestre e 22,1% no semestre. A taxa de ocupação da companhia no slide seguinte, número 34, melhora ligeiramente para 96,7% de ocupação, portanto 3,3% de vacância. E no slide número 35, nós temos a evolução detalhada da receita de serviço. Em comparação aos trimestres anteriores, nós temos um crescimento de 47,7% na receita de água, destacadamente, e a administração em 48,5%. Assim como também 47,5% de crescimento nas receitas de estacionamento, principalmente em função da incorporação dos estacionamentos de Bom Sucesso e o crescimento tanto do International Shopping quanto do próprio Barueri, que no segundo trimestre de 2012 ainda e se encontrava em fase inicial de operação. Da mesma forma, nos indicadores trimestrais do serviço, onde nós podemos identificar também essas receitas, apresentam o crescimento significativo com a concentração em água, administração e estacionamento. Já os indicadores financeiros da companhia apresentam no seu slide número 36, em figuras trimestrais, um crescimento de 30,1% no EBITDA, chegando a 36,9 milhões e 29,1% no NOI. Ambos os números bastante em linha com o crescimento da receita líquida e também levando uma expansão de margem, tanto do NOI para 87,3%, quanto no EBITDA rompendo 70%. Já no resultado líquido financeiro, nós temos resultado líquido ajustado da companhia, nós temos no segundo trimestre de 2013 um resultado líquido ajustado de 77 milhões negativos, sendo que, se nós, em conjunto com o release de resultados, identificarmos quais são os impactos cambiais sobre o resultado financeiro, chegaremos a 71 milhões de impacto cambial, e esses 71 milhões de 77 milhões levariam, digamos, um efeito ex-câmbio de 6 milhões negativo resultado líquido ajustado da companhia. Da mesma maneira, temos um impacto no FFO com 71,2 milhões de resultado negativo. Nas figuras semestrais, apresentamos também um crescimento bastante alinhado de NOI e de EBITDA, com inclusive as margens mantidas bastante próximas do que anteriormente, e um crescimento de 29,5% em NOI e 29,4% em EBITDA, chegando a um EBITDA no primeiro semestre de 71,4 milhões, já apresentando significativo crescimento se comparado com 125 milhões que nós tivemos no ano fechado de 2012, projetando já um crescimento para o ano de 2013, já ultrapassando os 140 milhões se anualizar do semestre e chegando próximo dos 150 milhões se anualizado o segundo trimestre. Da mesma maneira, em termos de resultado líquido ajustado, nós temos no primeiro semestre um resultado negativo de 84,2 milhões, sendo que o impacto cambial também, de acordo com o resultado líquido financeiro, as contas que seriam de impacto de câmbio, seriam 71,1 milhões, portanto, um ajuste sobre isso levaria a um resultado líquido ex impactos cambiais de 13,1 milhões, e não de 84,2. E da mesma maneira, o FFO, que aqui se apresenta em 72,4 milhões impactado. Chegando ao slide número 38, onde temos a posição de caixa versus endividamento da companhia. Nós temos uma dívida bruta de 1 bilhão 578 milhões, sendo que, mais uma vez lembramos que tem um impacto justamente de variação de principais, que em termos de variação cambial seria de, só sobre a parte principal, seria de aproximadamente 88 milhões de aumento desse endividamento bruto contra o trimestre anterior, e uma parte menor então desse aumento de endividamento, que era aproximadamente 1 bilhão 420 milhões, é referente ao endividamento contratual de fato. E uma posição de caixa de 535 milhões com os caixas equivalentes, já resultado também da venda de 36,5% de participação do Bom Sucesso e do Parque Shopping Maia ao Fundo Imobiliário General Shopping Ativo e Renda. Esse número de dívida líquida de 1 bilhão 040 milhões, então, como eu disse, já sobre um EBITDA, se fosse o segundo trimestre anualizado, já nos colocaria a um número de aproximadamente 7 vezes o net debt EBITDA. Se nós analisássemos isso dentro da métrica, como no slide seguinte, das agências de rating, que consideram 50% do bond subordinado com tratamento de equity para efeitos de cálculo da alavancagem, nós teríamos uma dívida líquida de 875 milhões e, sobre um EBITDA do segundo trimestre anualizado, nós teríamos uma dívida líquida de aproximadamente 6 vezes, ou um pouco menos de 6 vezes, net debt EBITDA. Finalmente, nós chegamos ao slide de propriedades para investimento, onde nós temos o valor contábil ou o valor de aquisição barra construção dos ativos, que é a caixa azul de 921 milhões. A caixa vermelha é o ajuste feito para fair value, o laudo de fair value preparado pela CB Richard Ellis anualmente de acordo com o requerimento do IFRS. Esse laudo com data de 31/12/2012, ele é realizado no final de cada ano, chegando a 2,4 bilhões de reais para os ativos, e mais as propriedades em imobilização, que são os investimentos em andamento, na ordem de 507 milhões já em imobilizados, que investimentos feitos nos greenfields que ainda não estão gerando renda. Esses 2,9 bilhões de valor total de ativos, descontados de uma dívida líquida de 1,04 bilhões de reais, nos dariam então um valor líquido de ativos, um NAV, da ordem de 1,9 bilhões de reais, ou aproximadamente R$ 38,00 de preço por ação da companhia, se fosse por um valor de NAV. Desta maneira, eu encerro aqui a parte de apresentação e me coloco à disposição dos participantes para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Felipe David Adves.
Boa tarde, estão me ouvindo?
Sim.
Boa tarde, Alessandra, tudo bem? Eu tenho uma pergunta a respeito dos hedges. A gente viu aqui que você fez uma troca nos hedges. Queria entender um pouco do racional por trás disso. E também se a gente pudesse fazer, se você pudesse atualizar a gente sobre a comercialização dos greenfields. Eu vi que, salvo um engano meu, aqui o Outlet do Rio atrasou para o primeiro tri. Se você pudesse passar um pouco da atualização das comercializações também.
Tá. O outlet do Rio é em função de cronograma de obra, tá? Porque, na verdade, a comercialização dele ela já ultrapassa os 80%. Ela tem, na verdade, 90% comercializado, o Rio. O Salvador ele está todo comercializado como uma primeira fase, mas ele tem potencial de expansão, já preparado com potencial de expansão. O Maia, ele ultrapassou 90%, mas ele inaugura só em abril do ano que vem também, no segundo trimestre. E o Sulacap tem aproximadamente pouco mais de 10% de vacância, que a gente até a inauguração, apesar dos últimos contratos, provavelmente não inauguram junto com o shopping, mas já contratado, esse não vai ter esses 10% vago, é menos do que 10% vago. Imaginamos algo como 92% de ocupação, 93% de ocupação. E aí, sobre o Red, na verdade, nós, em abril, já estávamos fazendo, na verdade, um swap, né?
Uhum.
Que foi feito, porque existem aí hedges e swaps também que estão apresentados. Tá? Existem hedges de dívidas locais, TJLP, CDI, algumas outras coisas contra a inflação. O que nós temos são swaps de dólar mais 10 contra IGP, mais 10,695, 10,7 arredondando, tá?
Ah.
Foi feito, na verdade, nesse custo. Isto foi feito em abril e o swap foi feito justamente no momento em que a gente procurou pegar todos os cupons que nós tínhamos do bond sênior, que ele é callable a partir de novembro de 2015, e até novembro de 2015 nós já swapamos os cupons todos para já está transferido para a nossa moeda de referência, que é moeda de referência, digamos, é o IGP, moeda de referência nossa é reais, mas, na verdade, o IGP é a nossa moeda de indexação, tá? De receitas. Então, o IGP, que é a nossa indexação de receitas, o principal indexador de receitas, passa a ser também o indexador desses cupons. Não seguimos adiante, não fizemos um swap adiante de novembro, que é o início do call, porque nós não sabemos se a dívida poderá ou não ser called. Então, na verdade, por isso que a gente levou até a data de call. E se levasse adiante, para depois você unwind uma operação de swap, um derivativo, pode acabar sendo extremamente onerosa.
Não, perfeito. Se você pudesse só repetir para mim, eu não peguei a comercialização do Atibaia.
Não, Atibaia eu não tinha passado, não. Atibaia é 70%.
70%.
Perfeito. Mas Atibaia é segundo trimestre do ano que vem também, né?
Sim, tá bom. Não, tudo bem. Era só para atualizar esses números.
É pouco mais de 70, tá? Mas eu não estou com o número exato aqui, não. Porque o último comitê eu não participei. Ele estava em 70, era 70 vírgula com quebrado já, mas ele já passou disso porque eu não participei do último comitê e não tive esse número.
Não, tudo bem. E se vocês me permitirem só mais uma pergunta, a gente observa aqui que vocês são uma das únicas operadoras de shopping com same-store sales mais alto do que o same-store rent. E você comenta aqui que a maior concentração de indexação de aluguéis no quarto trimestre. Então, a gente espera que esse número vá alcançar lá no
Vai acontecer o seguinte, nós estamos acumulando um volume de crescimento no quarto trimestre. Eu já tive a oportunidade de falar com alguns analistas aí, até em questões, ou em conferências, ou em questionamentos individuais, mas a conferência de resultados sempre é uma boa oportunidade para divulgar isso para todos, que a métrica, como a gente recomenda que seja visto, não sei como outras companhias dizem, mas a métrica que você deve acompanhar em termos de same area sales e same area rentals, para você fazer a comparação disso, deveria ser de 4 trimestres acumulados, porque você tem uma indexação e um repasse de aluguéis que é anual. Então, na verdade, trimestre a trimestre, você não consegue mexer em toda a base. Você, a cada 12 meses, faz isso. O que seria uma medida melhor seria você fazer uma média móvel anual, vamos dizer assim, vai, ou quadritrimestral. Você vai fazendo a cada 4 trimestres, porque com isso você vai ver esses números se aproximando. O quarto trimestre é naturalmente um período de maior indexação nossa, porque é um período de maior inauguração.
Não, perfeito. Sem problema, Zara.
É aniversário de contrato, é uma questão de indexação do legal do contrato.
Sim, sim. Tá bom. Muito obrigado.
Imagina.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Button, BNP Paribas.
Boa tarde. Minha pergunta é em relação ao patrimônio líquido. No segundo trimestre, ele estava um pouco abaixo dos 200 milhões de reais. Eu queria saber qual o nível mínimo com o qual a empresa se sente confortável. Segundo, em relação à dívida, vocês acabaram de comentar sobre o swap, sobre os bonds senior. Eu queria saber se vocês pretendem fazer uma operação similar com os subordinados. E, finalmente, se você podia se atualizar os objetivos da empresa em termos de dívida líquida sobre EBITDA. Obrigado.
Vamos lá. Então, pela ordem, a primeira que é a questão do patrimônio líquido. Não tem um nível pré-definido pela administração da questão do patrimônio líquido. Eu só chamo atenção para um aspecto. O patrimônio líquido, no nosso caso, não é contabilizado o fair value dos ativos. Ou seja, nós estamos contabilizados, se você voltar ao último slide da apresentação, nós estamos com os ativos contabilizados a book, que são 900 milhões, e não contabilizados a 2 bilhões e 900 como o total que tem. O IFRS dá a possibilidade da companhia, se quiser, migrar para a contabilização do fair value ou apenas reportar. Nós apenas estamos reportando, isso não está contabilizado, portanto, isso não acrescentou o ativo da companhia com reflexo no patrimônio. Segunda das suas perguntas foi a respeito dos derivativos, a respeito dos cupons dos bonds subordinados. Os bonds subordinados, como eles só têm uma janela de call iniciando lá em 2017, nós achamos muito longo qualquer movimento para levar isso até a janela de call, ainda era muito longo, mas mantivemos os dólares futuros dentro da política da companhia, aprovada e monitorada pelo Conselho, e ela é implementada e acompanhada por um administrador terceiro de risco e um administrador de câmbio, tá? De pelo menos 24 meses. Você vai ver dentro dos instrumentos financeiros três tipos de instrumentos diferentes. Existem hedges, que são justamente de inflação local. Existem swaps, que é do bond sênior, que é para o IGP, do dólar para o IGP. E existem os dólares futuros, que são para esses cupons dos bonds subordinados. E a terceira pergunta...
É sobre o objetivo
de... o EBITDA. Hoje nós estamos em pouco menos de 6 vezes, se for pela métrica de rating, em 5 altos, e 7 vezes se você tivesse pela métrica contábil straight de toda a dívida. Tá? A companhia pretende, digamos, no curto para o médio prazo, através de medidas como, por exemplo, venda de participações minoritárias, trazer isso para baixo de 5, e pretende trabalhar no longo prazo com uma métrica em torno de 3. É esse o número que a gente já tinha passado aí, é o nosso objetivo.
Obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alessandro para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Mais uma vez, agradecemos a todos presentes na companhia, na conferência, tanto via internet quanto via conference call. Nos colocamos à disposição dos investidores e analistas também através do Departamento de RI, na minha pessoa e na pessoa do Márcio, presente. E mais uma vez, como justificamos no início a ausência do nosso diretor financeiro por falecimento de seu pai na data de hoje, desejamos a ele aí os melhores sentimentos em nome da companhia. Muito obrigado a todos.
A audioconferência da General Shopping Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.